Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Fim da Procrastinação: Como Parar de Adiar o que Precisa Ser Feito, de Peter Ludwig. É um livro de autoajuda e produtividade com base prática e orientação científica. A obra parte da ideia de que procrastinar não é simplesmente ser preguiçoso, mas adiar tarefas importantes por fatores psicológicos previsíveis, como baixa expectativa de sucesso, pouco valor atribuído à atividade, distrações e demora na recompensa. A proposta do autor é oferecer ferramentas objetivas para reduzir esse comportamento e tornar mais fácil iniciar, sustentar e concluir tarefas relevantes. Em vez de tratar o problema como uma falha moral, o livro descreve como um padrão que pode ser compreendido e ajustado por meio de mudanças no ambiente, na forma de planejar e na maneira como se percebe o próprio trabalho. O resultado é um guia voltado a estudantes, profissionais e leitores que buscam organizar melhor o tempo e diminuir a tendência de adiar decisões e ações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a procrastinação como fenômeno psicológico, não como simples preguiça. Um dos pontos centrais do livro é redefinir procrastinação como um comportamento complexo e não como falta de vontade. Peter Ludwig apresenta o adiamento de tarefas como algo ligado à expectativa, valor, impulsividade e espera, seguindo uma leitura inspirada em pesquisas de psicologia da motivação. Isso é importante porque desloca o problema da ideia de caráter para a ideia de processo. A pessoa não adia apenas por fraqueza, mas porque a tarefa parece pouco atrativa, difícil, distante ou cercada por distrações. Essa perspectiva muda a forma de agir sobre o hábito. Em vez de depender de culpa ou cobrança genérica, o livro sugere intervir nas variáveis que tornam a tarefa menos acionável. Na prática, isso significa observar por que uma atividade específica é evitada e identificar se o obstáculo é medo de falhar, falta de clareza, ausência de significado ou excesso de estímulos concorrentes. Essa leitura mais analítica ajuda o leitor a sair da autopunição e passar a trabalhar com causas concretas. Em segundo lugar, a equação da procrastinação como ferramenta para entender a motivação. O livro populariza a equação da procrastinação associada a Peirce-Steele, resumida como motivação resultante da relação entre expectativa e valor, divididos por impulsividade e espera. Essa fórmula é útil porque traduz um problema difuso em componentes observáveis. Se a pessoa acredita pouco no próprio sucesso, a expectativa cai. Se a tarefa parece sem sentido, o valor diminui. Se há muitas distrações, a impulsividade sobe. Se a recompensa está muito distante, a espera reduz o impulso de agir. A força do modelo está em permitir diagnóstico e intervenção. Não se trata apenas de saber que alguém procrastina, mas de descobrir qual fator está enfraquecendo a ação naquele contexto. O livro usa essa lógica para propor ajustes simples, como dividir tarefas grandes em etapas menores, para aumentar a percepção de progresso e encurtar a espera. Também sugere aumentar o valor subjetivo da atividade ao conectá-la a objetivos pessoais mais amplos. Em conjunto, a equação funciona como uma ferramenta prática de leitura do comportamento e não como uma fórmula abstrata. Em terceiro lugar, dividir objetivos grandes em passos menores para reduzir a barreira de início. Outra contribuição forte do livro é a defesa da fragmentação de metas extensas em ações pequenas e executáveis. Essa estratégia aparece porque a maior dificuldade da procrastinação costuma estar no começo, não no meio ou no fim da tarefa. Quando um objetivo parece amplo demais, o cérebro tende a superestimar o esforço e a adiar o primeiro movimento. Ao quebrar o trabalho em partes menores, o livro busca aumentar a expectativa de sucesso e diminuir a distância entre intenção e execução. Isso também gera um efeito psicológico importante. Cada etapa concluída oferece uma sensação concreta de avanço, o que alimenta a continuidade. O autor apresenta essa lógica como uma forma de contornar o bloqueio inicial, sem depender de motivação espontânea. Em vez de esperar sentir vontade, o leitor aprende a organizar o trabalho de modo que o início pareça menos custoso. Essa abordagem é especialmente útil para estudos, tarefas profissionais e projetos longos, nos quais o adiamento costuma nascer da percepção de excesso, não da incapacidade real. Em quarto lugar, valor pessoal, significado e redução de distrações como motores de ação, o livro não trata a procrastinação apenas como problema de organização. Ele também enfatiza a dimensão do significado. Para Ludwig, tarefas com baixo valor percebido tendem a ser evitadas, mesmo quando são importantes. Por isso, uma parte da solução está em reconectar a atividade a benefícios concretos, a objetivos maiores ou a razões pessoais mais fortes. Quando o leitor entende por que algo importa, a tarefa deixa de parecer apenas uma obrigação isolada. Em paralelo, o livro insiste na redução de distrações como forma de combater a impulsividade. Isso inclui remover estímulos externos, evitar notificações e criar um ambiente que favoreça a atenção contínua. A lógica é simples, mas relevante se o ambiente oferece recompensas imediatas e acessíveis. A tarefa principal perde competitividade. Ao combinar significado e controle do ambiente, a obra apresenta uma visão equilibrada entre motivação interna e desenho externo da rotina. Essa combinação torna o método mais realista, pois não depende apenas de força de vontade, mas também de condições que facilitam a execução. Por último, consequências imediatas, recompensas e autorregulação para sustentar o hábito. Além de explicar por que a procrastinação acontece, o livro propõe mecanismos de manutenção do comportamento produtivo. Uma ideia importante é criar consequências imediatas para o ato de procrastinar, porque o adiamento costuma parecer vantajoso no curto prazo, mesmo que seja prejudicial no longo prazo. Ao tornar o custo mais próximo e visível, o leitor reduz o conforto temporário de evitar a tarefa. Em sentido oposto, o livro também sugere sistemas de recompensa quando há progresso, reforçando a associação entre ação e resultado positivo. Essa combinação de consequência e recompensa se relaciona com a autorregulação. O objetivo é construir um ambiente em que agir seja mais recompensador do que adiar. A obra também toca em questões como medo, ansiedade e paralisia decisória, mostrando que procrastinação frequentemente envolve emoção, não só gestão do tempo. Isso amplia o alcance do livro, porque ele não oferece apenas técnicas de agenda, mas um conjunto de estratégias para lidar com bloqueios internos e sustentar mudanças de comportamento ao longo do tempo. Em conclusão, este é um livro indicado para quem sente que sabe o que precisa fazer, mas ainda assim adia o início, a continuidade ou a conclusão das tarefas. Estudantes, profissionais, empreendedores e leitores interessados em produtividade prática encontram aqui um modelo útil porque o livro não se limita a recomendações genéricas de disciplina. Seu diferencial está em explicar a procrastinação por variáveis concretas, como expectativa, valor, impulsividade e espera, e depois transformar essa leitura em ações aplicáveis no cotidiano. Isso torna a obra mais objetiva do que muitos títulos do mesmo gênero, que costumam depender quase exclusivamente de incentivo emocional ou frases de efeito. Outro ponto forte é a combinação entre explicação científica e ferramentas operacionais simples, como dividir metas, reduzir distrações e criar consequências imediatas. Para quem busca entender a raiz do adiamento e, ao mesmo tempo, ajustar hábitos de maneira prática, o livro oferece uma estrutura clara. Em vez de prometer mudança instantânea, ele propõe um método para tornar a ação mais provável e o adiamento menos confortável. Se você quiser apoiar Peter Ludwig, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!